marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.
Começa agora o In The News, o seu giro de notícias internacionais.
Estamos começando então o nosso programa In The News, programa que faz um giro aqui sobre pelas notícias internacionais, pelas principais manchetes dos portais da CNN, da BBC e da Deutsche Welle também, né? E eventualmente até de algum outro portal que a gente descobre aí que tem alguma notícia interessante. Então, o nosso programa que dá uma olhada aqui no noticiário internacional ao longo da última semana e que faz comentários, né, com a ajuda do professor André Frota, do curso de Relações Internacionais da Uninter. Eu sou o professor Jefferson Ferro, do curso de Jornalismo da Uninter. Então, vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo no mundo essa semana, né, André?
Isso aí, Jefferson. Eu queria só dar uma palavrinha rapidamente aqui, só para, então, quem estiver nos ouvindo aqui no nosso podcast... do curso, que é uma parceria do curso de jornalismo, né, Jeff, com o curso de Relações Internacionais.
Perfeito.
Então a gente procura fazer esses comentários aí que o Jefferson citou, desses grandes jornais que têm a função de formar a opinião pública internacional sobre os assuntos da agenda internacional. Então a gente procura toda semana fazer, então, um comentário, tanto do ponto de vista jornalístico, quanto do ponto de vista também acadêmico, dentro das relações internacionais, da teoria de relações internacionais, principalmente, né, da literatura de relações internacionais, com os temas da agenda internacional. Então, sejam bem-vindos aqui, nos acompanhem, sigam nossas páginas, a gente está presente também na rádio web da Uninter, né, Jeff?
Isso, estamos transmitindo pelo Facebook da Rádio Uninter e também pelo YouTube, né, pelo canal da Rádio Uninter.
Isso aí.
Legal, então vamos lá, vamos dar uma olhadinha o que está pegando aqui no cenário internacional dessa semana. Claro que teve aí uma notícia aí de ontem para hoje, André, que dominou aí os principais portais de notícia, né? Mas eu vou deixar essa para o final, né, que é a notícia de política aí nos Estados Unidos, e eu vou começar falando sobre o coronavírus, né, o coronavirus, aqui no noticiário em inglês, que também chamou muita atenção e principalmente em todos os portais ele esteve presente, claro, está sempre presente, mas principalmente no portal da Deutsche Welle tem uma cobertura bem interessante sobre o coronavírus, porque ele se tornou uma questão muito premente agora na Europa, né, André? E eu vou aqui para a nossa primeira manchete da Deutsche Welle, que é até anunciada como um Coronavirus Digest, né? Eles usam a palavra digest, que é assim, essa sequência de matérias a respeito do tema. E o título da manchete chama Total Number of Cases Hits 40 Million, né? Número total de casos atinge 40 milhões de pessoas no mundo. E aí segue dizendo o seguinte: Australia's second largest city has lifted most of its restrictions on the same day as several European states reintroduced stricter regimes. Então, fazendo uma comparação aí, que a segunda maior cidade australiana levantou as restrições, né, no mesmo dia em que muitos estados europeus reintroduziram medidas mais restritivas por causa do coronavírus. Então, está tentando dar um olhar global para a questão, né, e mostrar como o coronavírus tem sido trabalhado aí ao redor do mundo. Trazendo o foco para a Europa, aí tem uma série de matérias que vão abordar especificamente a situação dos países europeus. Três que eu destaco aqui para a gente, e depois a gente comenta, André. A primeira diz assim: Germany faces a hard coronavirus pandemic winter. E é um artigo de opinião do Jens Turo, em que ele fala sobre essa transição, né, da situação da Alemanha com relação ao coronavírus. O título, traduzindo aqui livremente, diz: a Alemanha encara um inverno difícil, né, com a pandemia. A hard coronavirus pandemic winter, que é o inverno que está chegando lá no hemisfério norte, né? Comecinho do texto diz assim: Many believe that the coronavirus pandemic was largely under control in Germany. The current spike in infections has proved them wrong. Now lawmakers are scrambling to regain control. com tradução livre, muitos acreditavam que a pandemia estava basicamente controlada na Alemanha, estava sob controle, né, under control in Germany. Mas o atual crescimento agudo no número de infecções prova o contrário. E agora, né, os políticos estão lutando para tentar reconquistar um controle da situação. E é o que tudo indica, a Alemanha também vai ter que imprimir aí medidas mais restritivas. Esse texto é bem interessante porque ele até comenta, né, o Brasil, o Donald Trump, como que era a situação do mundo e as precauções que a Alemanha tomou, inclusive elogiando a Angela Merkel, né, que teria tido uma postura bem cautelosa, né, bem cuidadosa no início da pandemia, que deu essa sensação de que estava controlado, que a Alemanha ia lidar bem com a situação. Mas agora o começo do inverno mostra que a situação não está sob controle e, de novo, né, coloca a população alemã de alerta, né? E mais duas matérias da Deutsche Welle que tratam do tema. Uma delas é sobre a Irlanda e diz assim: Ireland goes back into lockdown. Né, Irlanda volta para a situação de lockdown. Ireland has imposed heavy new restrictions and shut down non-essential businesses, becoming the first European Union country to re-enter lockdown. Então, mencionando que a Irlanda impôs medidas duras, medidas restritivas, fechou todos os negócios, os comércios que são considerados não essenciais, tornando-se então o primeiro país da União Europeia a reentrar oficialmente no lockdown. Mas é interessante que eles colocam, né, o primeiro, ou seja, uma previsão de que outros entrarão na sequência, vão voltar ao estado de lockdown. E a terceira matéria que eu queria destacar aqui, ainda da Deutsche Welle, falando sobre a Bélgica, né, diz assim: Belgium hit hard by second pandemic wave. Então a Bélgica levou um golpe duro, né, da segunda onda da pandemia. Belgium has recorded a steep rise in coronavirus infections. The government has ordered bars and restaurants to close and urged people to wear face masks and work from home. Hospital workers say they're overwhelmed. Então, numa tradução livre aqui, diz que a Bélgica recentemente teve um crescimento muito alto no número de infecções do coronavírus. O governo determinou que bares e restaurantes têm que fechar, insistindo para que as pessoas usem máscaras, trabalhem de casa, não saiam às ruas, e os hospitais, né, os trabalhadores dos hospitais já estão dizendo, né, se dizendo preocupados e estressados porque o volume de trabalho está bem grande lá na Bélgica. Então a gente tem todo um cenário aí que a Deutsche Welle está cobrindo bem de perto, em detalhe, né, André, apontando para tempos difíceis no combate ao coronavírus na Europa. Como é que você vê isso?
É isso aí, Jefferson. Olha só, a gente está presenciando agora na Alemanha e no continente europeu uma segunda onda. Mas essa é uma observação que eu queria deixar aqui sobre esse caso, que é o seguinte: quando a gente pensa a possibilidade de primeira, segunda, terceira onda, isso tem muito a ver também com o gráfico que nós estamos analisando. Se a gente tem um gráfico de, enfim, como é o caso do gráfico brasileiro, de que é um gráfico em que as medidas de lockdown não foram tomadas no continente, como no território brasileiro como um todo, a gente teve uma baixa adesão da população em várias regiões do estado brasileiro, é difícil a gente pensar em segundas ondas da mesma maneira que a gente pensa em países que adotaram medidas mais, que seguem um protocolo internacional
mais rigoroso, né?
Mais rigoroso. Então, quando a gente vê, por exemplo, o caso, Jefferson, aqui da Alemanha, a Alemanha está com, hoje, se não me engano, com 9.800 mortes total acumulada. É um número, assim, muito pequeno, né, se comparado aos números que nós temos no Brasil. Chegando, se eu não me engano, agora a gente está com quase 150 mil já mortos, se passamos disso já, né, aqui no Brasil. Então, são números, assim, são universos distintos da forma como foram tomadas as medidas e adotadas as medidas, os protocolos sanitários. Então, uma segunda onda, ela está acontecendo, existe um crescente no número de contaminação, mas baseado no que aconteceu da primeira experiência, É difícil que esses países com mais informação, essa população mais bem informada, mais estruturada, já relativamente adaptada com o que aconteceu na primeira onda, vá, enfim, deixar essa corda frouxa por muito tempo, né?
Eles estão trabalhando com outro padrão, né? Eles estavam num padrão de uma contenção muito maior do que a gente, não é? Proporcionalmente. Então, por isso esse medo grande aí dessa segunda onda. Enfim, o outro lado do problema também é os impactos econômicos, né? A dificuldade de retomada da economia, como os países estão todos interligados, claro que dentro da Europa e também, né, com o Brasil. É uma sensação bastante pessimista, não é, André?
Então, isso que eu acho interessante e acho que é legal aqui do nosso programa, né, Gerson, é quando a gente vê as notícias que estão presentes nesses principais jornais internacionais, porque quando a gente pega o caso, os jornais brasileiros, o Covid já existe uma, assim, é quase como, não sei se esse termo você pode me corrigir, Gerson, se digest é um termo que a gente pode usar também para o caso brasileiro, porque ninguém aguenta mais ouvir matéria sobre Covid. Então os jornais brasileiros já abandonaram, a população não quer nem saber mais de Covid, né?
A gente não aguenta mais ouvir falar de Covid.
Ninguém,
né,
aguenta mais nem ouvir de Covid, nem nada. Então, só que acontece aqui para os europeus, como eles tinham controlado relativamente a disseminação do vírus, inclusive na Itália, por exemplo, a gente estava vendo no mês passado festas lotadas, né, que foi um dos lugares que mais houve contaminação e mortes. Então há uma nova atratividade, uma nova também rodada de ações que precisam ser tomadas. Mas se elas forem tomadas com o mesmo rigor, com a mesma eficácia, com a mesma velocidade, isso tende a se controlar. Claro que existe uma pressão, como você mesmo citou, que é uma pressão econômica, porque há uma adaptação das pessoas com relação à possibilidade de ficar em lockdown, né?
Sim.
E quem tinha reserva e quem tem a possibilidade de reserva, que não é, obviamente, a maioria da população, consegue suportar curtos períodos de lockdown. Agora, no longo prazo, é impossível, né?
Complicado,
então, acho,
né,
que isso que é interessante de pensar sobre essas segundas ondas e comparar aqui com o caso brasileiro e também com o caso norte-americano.
Muito bem. E falando um pouco de aspectos mais otimistas, né, do coronavírus, pensando aqui na luz no final do túnel, a gente tem uma notícia da BBC falando sobre os desenvolvimentos das vacinas, né, dos medicamentos contra o Covid. E uma notícia da BBC diz o seguinte: UK plan to be first to run human challenge COVID trials. Estão dizendo que o Reino Unido planeja ser o primeiro país a aplicar esse desafio humano aqui dos testes de Covid, ou seja, infectar pessoas com o vírus para testar como que elas vão reagir, enfim, como é que a vacina vai fazer efeito e tudo mais. É o que diz aqui, né, no texto. The UK is pushing ahead to be the first nation to carry out human challenge studies where up to 90 healthy people will be deliberately exposed to COVID. Então, isso que eles estão chamando do human challenge, né, desafio humano, estudos de desafio humano, em que eles vão infectar 90 pessoas, né, um grupo de controle, propositalmente, para estudar como que o vírus se desenvolve no corpo delas. E essa notícia teve destaque no site da BBC, né, dizendo aqui que o Reino Unido pode ser o primeiro país a fazer esse tipo de teste. E aí, você topava?
É isso que eu ia te perguntar. Isso que eu ia te perguntar, Gerson. Você entra nessa brincadeira e olha.
Não, pagando bem, né? A gente.
Olha, eu não sei, não, viu, Gerson? Tem que pagar muito bem, porque.
Muito bem, né? É um risco.
Você vê pessoas insaudáveis com acesso a tratamento morrendo. Claro que você vai receber a vacina, mas você está sujeito a dois tipos de riscos, né? Em primeiro lugar, enfim, eu não sou infectologista para falar isso com muita bagagem, mas está basicamente sujeito a dois tipos de risco, que é o risco dos efeitos colaterais da vacina, que não estão completamente ainda testadas, e os riscos do quadro do coronavírus evoluir para um cenário reversível. Então, mas enfim, acho que é super importante essa iniciativa, para tornar a vacina britânica muito, muito mais segura, né?
Pois é. A gente tem aqui no Brasil, você comentava, né, sobre a nossa cobertura na imprensa, acho que a gente tem focado bastante nessa questão das vacinas, né, da reabertura, enfim, das estratégias de pós-Covid, por assim dizer, ou se aproximando, né, do final do período. A gente já está muito ansioso, né, eu falo por mim mesmo, eu não aguento mais, né, estou muito ansioso para sair desse Covid. E minhas crianças voltarem para a escola, né? A gente que tem criança em casa, é complicado. Então, a gente está bem pensando aqui, eu acho que, de certa maneira, também o UK, né, o Reino Unido e os Estados Unidos também têm dado um destaque maior para essa cobertura do pós-Covid, né, do pós-Covid, assim, no horizonte, quando a vacina chegar, enfim, e as etapas de reabertura, né? Então, a gente tem focado um pouco nisso.
Ô Jeff, deixa eu só fazer um comentário rapidamente. O Adilson Caçada entrou aqui, fez uma pergunta, se a rádio Uninter In The News, na verdade o programa In The News é um podcast. Eu vou responder para ele rapidamente, Jefferson. Sim, Adilson, essa é a nossa novidade agora. A gente está hospedando, esse programa vai entrar toda semana agora, tanto no Spotify quanto também no SoundCloud.
Perfeito, acho que a partir de amanhã ele já fica disponível, né? Só para o pessoal saber. Então, a gente faz o programa ao vivo às terças-feiras, às 18 horas, aqui no site da Rádio Uninter, e em seguida, no dia seguinte, disponibiliza ele como um podcast. Beleza, então vamos deixar o Covid aqui de lado, vamos dar uma olhadinha num assunto que dominou o noticiário na última semana, nos últimos dias, André, que é aquele caso na França. Também uma notícia da BBC, cujo título é France Teacher Attack, 4 Pupils Held Over Beheading. Então, o caso do ataque a um professor na França, 4 estudantes foram presos em relação ao caso da decapitação de um professor. E aí o começo da matéria diz, 4 school students are among 15 people who have been taken into custody in France following the beheading of a teacher Samuel Paty, who showed controversial cartoons of the prophet Muhammad to his pupils. Então, destacando aqui a matéria, que 4 estudantes estão entre as 15 pessoas que foram colocadas sob custódia na França após o caso da decapitação do professor Samuel Paty, que mostrou, teria mostrado, né, cartoons, charges, né, controversas do profeta Mohammed, profeta Maomé, aos seus alunos, dos his pupils. Então, é uma notícia... Claro, pela circunstância, né, pelo fato, chama muita atenção da imprensa. Não sei se você acompanhou esse caso, André, como é que você vê essa questão aí dessa tensão que envolve esses conflitos étnicos aí na França?
Ô Jefferson, esse caso da França é um caso que ele também pode ser pensado como um problema dentro da pesquisa em relações internacionais, um dilema muito difundido dentro da pesquisa em relações internacionais, que é assim, o fato de que os estados adotarem estratégias de segurança nacionais nunca vai tornar eles completamente imunes desse tipo de evento que vem da população, que vem muitas vezes de grupos terroristas, ou mesmo grupos que aderem a células terroristas sem necessariamente nem fazer parte daquelas famílias, enfim. Há uma adesão também, há uma captação desses indivíduos que estão presentes e moram no continente europeu a esse tipo de atentado terrorista, né? E de fato está sendo considerado um atentado terrorista, e é um atentado terrorista, né? Uma decapitação por esse tipo de motivo é um atentado terrorista. O que acontece, então, é que a gente não, as estratégias de segurança adotadas pelos estados não vão surtir efeito nisso. E há um debate muito importante, eu prometo que não vou me alongar nisso, tá, Jefferson? Há um debate muito importante dentro do campo, que é assim, é em torno da ideia do conceito-chave de interdependência. Na medida em que a gente tem um alto nível de interdependência nos dias de hoje entre as economias, entre os indivíduos, entre os estados, existem certos custos e existem certos impactos que, enfim, eles extrapolam aquele cercadinho que os países tentam colocar em torno da sua casa, das suas casas, porque a população é diversa e ela tem contato com o restante do mundo. Então a gente tem que começar a pensar esses problemas não como um problema só francês, mas como um problema que envolve o estado, a condição atual que nós vivemos enquanto sociedade, enquanto comunidade internacional.
Enquanto mas não tem aí uma sensação de que foge ao controle, de que não há realmente o que seja possível fazer para conter isso?
Essa é a questão. Se a gente continuar investindo em medidas que têm por objetivo proteger o nosso território no sentido clássico, esses problemas não vão acabar. Esses problemas envolvem um maior grau de conscientização de que decisões de política externa, por exemplo, norte-americana, afetam isso. Decisões de política externa russa afetam esse tipo. Decisões de política externa francesa. Então, assim, há um conjunto de decisões que são tomadas de forma individual, mas que, se a gente não começar a pensar de uma maneira comunitarista, especialmente a comunidade internacional, não começar a pensar de uma maneira mais coletivista os problemas, esse tipo de coisa não tem fim, não tem fim. Não
é? Pois é, perspectivas sombrias, não é? Muito bem, então saindo aqui da Europa, hoje a gente dedicou uma boa parte do programa à Europa, vamos dar um pulinho lá na Ásia. E aí a gente tem uma outra questão quente aqui no cenário de política internacional, não é? Nesse texto aqui da CNN, da CNN World, do Brad Landon, que diz o seguinte: Australia to join India, US, Japan in large naval exercises. Então a gente tem lá um contexto desses exercícios navais, né, exercícios de forças militares, que estão juntando aqui a Índia, a Austrália, os Estados Unidos e o Japão. E por que isso é importante, hein, André?
Olha só, Jeff, antes só de comentar o Adilson faz mais um comentário aqui no nosso feed, falando que tem outros programas com o nome In The News já no Spotify. Jefferson, vamos pensar um adendo no nome, de repente, aí para ter a nossa marca.
Foi falha nossa, então, é verdade. Obrigado, Adilson. Obrigado pelo comentário.
Um bom comentário.
Mas olha só, por que essa movimentação militar, de exercícios militares entre esses países lá na Ásia é importante, André?
Olha, Jefferson, o caso dos oceanos e dos mares como um poder militar, ele é muito importante. Na verdade, o que a gente vai pensar, vou fazer uma retrospectiva aqui das principais teses geopolíticas sobre o controle. A gente tem um debate clássico entre os continentalistas e os oceanistas. E boa parte da Segunda Guerra Mundial, e da Primeira Guerra Mundial, mas especialmente da Segunda, ela teve repercussões sobre esse debate entre como pensar a geopolítica e as teses geopolíticas. E os oceanos e os mares, eles representam, então, uma das fronteiras de controle muito importante. Isso também tem um impacto aqui no Brasil, especialmente no Atlântico Sul. Há um debate muito recente, não é tão recente assim, mas para a opinião pública nacional é um debate um pouco mais recente sobre o que fazer com o Atlântico Sul, né, devido ao enorme volume de reservas que ali existem, como proteger também o próprio mar continental brasileiro, enfim, essas regiões que são estratégicas também para o Brasil. Uhum. Então, o que acontece é que as águas internacionais, elas não são de ninguém, né? E por não ser de ninguém, aí que entra a questão, né?
Pessoas têm que se manifestar, né? Mas esse movimento da Austrália, Estados Unidos, China e Japão, ele tem ali uma função no xadrez geopolítico, né? A questão com relação às tensões com a China. Então, a gente pode pensar que os Estados Unidos estão tentando expandir as suas alianças ali na Ásia para fazer frente à China?
Ah, sem dúvida nenhuma, Jeff, sem dúvida nenhuma. O cenário de enfrentamento é um cenário entre Estados Unidos e China, não é um cenário que a gente deve excluir, né? Durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, e União Soviética, no caso, esse cenário, enfim, esses momentos de engajamento direto ocorreram, mesmo entre duas potências nucleares. É isso que a gente tem que levar em consideração, né? Por mais que tanto os Estados Unidos quanto a China sejam potências nuclearizadas, assim como os Estados Unidos e a União Soviética foram, existiram e existem conflitos em regiões específicas no qual você tem um engajamento militar direto, sem o envolvimento de armas atômicas, mas que, enfim, é um cenário muito catastrófico. O caso da guerra civil na Síria é um exemplo disso. A gente tem interesses muito claros entre, de um lado, os norte-americanos e, de outro lado, os russos, mas a batalha era travada em território sírio com proxies, né? Uma proxy war. Então, a proxy war é o tipo de guerra do século XXI, né? E é o que pode acontecer.
Muito bem, então temos essas tensões crescentes lá na Ásia. Bom, e agora, já que a gente está chegando no final do programa, né, vamos para o assunto que tem dominado, então, o noticiário internacional como um todo, mas especificamente, claro, nos Estados Unidos. E aqui a gente tem uma manchete de um texto da CNN, que diz o seguinte: Debate commission to mute candidates during their opponents' initial responses to prevent interruptions, do Dan Merica. Então, sobre o debate presidencial que vai acontecer, o segundo e último debate presidencial que vai acontecer entre Trump e Biden na quinta-feira, e foi tomada uma decisão, então, de desligar os microfones para evitar interrupção quando uma pessoa estiver falando, o microfone da outra ficará desligado. Ou seja, do jeito que acontece aqui no Brasil, né? A gente reclama muito, eu acho, aqui no Brasil, porque os nossos debates acabam sendo meio xoxos, né? Até mesmo porque não permitem essa discussão direta, né, entre os candidatos. É sempre tudo muito controlado. E lá nos Estados Unidos, que eles tinham um sistema mais aberto, mas não deu muito certo. No primeiro debate foi muito criticado pela postura, especialmente do Trump. Como é que está, então, a temperatura da eleição nos Estados Unidos, André?
A temperatura está quentíssima, Jefferson. Essa eleição ela vai ficar para a história das eleições nos Estados Unidos, viu? O primeiro debate causou uma repercussão generalizada de que, enfim, apesar de boa parte das bolsas de apostas e boa parte das pesquisas que foram feitas na sequência mostrarem que o Trump acabou saindo pior no debate, não é que ele saiu pior no sentido enfim, dos argumentos que ele trouxe, mas no sentido de que a opinião pública, o Trump perdeu popularidade, né, após o debate com o Biden. E boa parte da opinião pública, tanto nacional quanto internacional, ficou chocada com o nível do debate, né? Muitas trocas de acusações. A gente vai comparar, por exemplo, o debate entre os vice-presidentes, né, que a Kamala Harris participou e o Mike Pence também, foi um debate muito mais tranquilo, muito mais...
No nível de discussão de ideias, né?
Foi um outro debate. Ali sim, né, a gente teve um debate com propostas e ideias diferentes. Então, mas acho que a tendência agora nesse segundo debate é que isso também seja moderado, até porque o Trump viu que essa estratégia não colou, né?
E ele está mesmo nas cordas, né? Parece que ele tem perdido, segundo as pesquisas, apoio até em alguns estados que tradicionalmente, né, eram estados fortes republicanos. Está correndo risco de perder alguns desses estados. E já andou até dizendo que se perder vai sair do país, tem uma coisa assim. Parece que ele já está meio que encenando aí um possível cenário de despedida.
Enfim, essa novela ainda vai muito longe, até porque provavelmente o resultado eleitoral vai terminar na Suprema Corte norte-americana, né? Os republicanos não vão aceitar, o grupo político que está ligado ao Trump provavelmente não vai aceitar o resultado direto, eles vão pedir para fiscalizar as urnas, fiscalizar tudo. Ixi, essa novela vai longe ainda, Jefferson, porque esse precedente do voto ele poder ser feito por correio e em períodos distintos. Então tem muito voto que vai estar chegando ainda, uma parte das apurações vão estar feitas. Isso aí ainda vai dar muito pano para a manga e vamos ver o que vai acontecer, né?
Como a gente tem discutido essa questão já desde o começo, desde a volta do programa aqui no pós-pandemia, a gente ainda vai continuar discutindo até o final do ano, né?
exatamente. Esses resultados aí vão até o final do ano.
Os resultados da eleição vão até o final do ano. Muito bem, então só para encerrar, a gente vai chegando aqui ao final do nosso horário. Vou só ler mais uma manchete da CNN, da BBC, que tem um paralelo conosco aqui, que é sobre os incêndios florestais, né, que são muito preocupantes no Brasil, mas que também são muito preocupantes em outros países. No caso aqui dos Estados Unidos, tem uma manchete da BBC que diz Colorado battles a record-breaking wildfire. Então, o estado de Colorado luta contra um incêndio florestal que é de proporções recordes e chegou a atingir 200 mil acres. Então, esse problema aí dos incêndios florestais muito presente também nos Estados Unidos nesse momento, e dentro desse contexto aí dessa questão do aquecimento global, das mudanças climáticas, que também é um tema bastante recorrente na imprensa internacional. Muito bem, então vamos chegando aqui ao final do programa, né, do In The News de hoje, do dia 20 de outubro. Lembrando que esse programa é uma coprodução dos cursos de Jornalismo e Relações Internacionais do Grupo Ninter. Obrigado, André. Obrigado aos nossos participantes, pessoal que assistiu, que participou aqui do programa. Um grande abraço e até semana que vem de novo, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local.
Obrigado, pessoal, pela participação e até a próxima. Acompanhem, curtam, compartilhem. Nós agradecemos.
Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.